Você já percebeu como é difícil tirar projetos públicos do papel? Parece que sempre tem muita ideia, mas pouca coisa realmente acontece, né? Hoje a gente vai explorar um caminho novo para mudar esse cenário. O Disrupt Lab Innovation Navigator, versão municipal.
Nossa, e não é exagero. Já participei de tantas reuniões em que as prioridades mudam de uma semana para outra. Falta método, falta dado, e no fim, o cidadão é quem sente o impacto negativo. Então, tô super curioso para saber como esse tal de Navigator faz diferente.
Pois é. A proposta é justamente trazer um pipeline claro que começa nas necessidades reais do munícipe e termina com experimentos que dão transparência e critério para as decisões. Não é só mais uma lista de tarefas, é um roteiro para inovar do jeito certo.
O que mais me chama atenção é essa coisa de partir das dores do cidadão. Porque geralmente os projetos nascem mais das ideias do gabinete do que as pessoas realmente precisam no dia a dia, né? Daí acaba ficando aquele hiato entre o que é importante e o que é feito.
Falando nisso, acho que vale explicar de cara. O Navigator é uma mistura de consultoria com tecnologia. Não é só ferramenta ou só diagnóstico. Ele ajuda a descobrir, priorizar e executar inovação nas prefeituras, seguindo etapas bem definidas.
Isso é um baita diferencial, porque consultoria tradicional muitas vezes entrega um relatório e vai embora. Agora, quando junta método, tecnologia e acompanhamento, dá para sair daquele ciclo de planos que nunca saem do papel.
E o pipeline dele é bem interessante. Começa mapeando as necessidades do cidadão, traduz para contradições usando TRIs, define metas objetivas com OKRs, experimenta via POCs e amarra tudo num relatório executivo enxuto, pronto para decisão.
Só esse passo de transformar sentimento em dado já muda o jogo. Porque aí, em vez de defender projeto pelo feeling, cada secretaria consegue mostrar onde está o maior gap e justificar investimento de forma clara.
E se a gente detalhar esse pipeline? A primeira etapa é o tal do JTBD, Jobs to be Done, que significa mapear de 10 a 14 necessidades reais por secretaria ou programa. É perguntar o que cada público realmente precisa e como eles avaliam o que recebem.
E além de mapear, eles já ranqueiam o que é mais importante e o que está mal atendido. Isso evita aquela clássica discussão baseada só em opinião. E me chamou a atenção. Eles já sugerem indicadores de sucesso e cobertura. Fica impossível fugir da evidência.
Depois entra o TRIS, que eu acho super curioso. Em vez de atacar logo com uma solução pronta, eles analisam as contradições do problema e aplicam princípios criativos, mas que não são mirabolantes, sabe? Dá para testar e medir o risco antes de sair implementando.
Eu gostei muito disso, porque a gente sempre cai na armadilha da solução fácil, mas aí bate no muro na hora de escalar ou de mostrar resultado. Com esse método, já se prevê o que pode travar o projeto, seja tecnologia, regulação, até cultura interna.
Avançando no pipeline, depois de entender o problema e as contradições, vem a parte de definir OKRs, aquelas metas objetivas ligadas a SLA, custo, tempo de ciclo, satisfação e cobertura. E aí, cada POC já nasce com desenho experimental, métrica e critério Go, dividido por No-Go.
Esse conceito de POC, com critério de decisão, é ouro. Quantas vezes você já viu projeto piloto que nunca vira nada, só porque ninguém combinou o que seria sucesso ou fracasso? Aqui, todo experimento tem começo, meio e fim, e se não entrega, é pivô ou encerramento.
E no final, tudo isso vira um relatório executivo que já serve para prestar contas, passar pelo comitê e garantir compliance. Isso elimina aquele vai e vem de versões e argumentos soltos, porque já está tudo documentado com critérios, checklist e rastreabilidade.
Aliás, o material já sai pronto para órgãos de controle e auditoria. Ajuda até o gestor iniciante a não tropeçar em critérios de transparência, LAI, LGPD, e isso acelera muito a tomada de decisão, porque ninguém precisa ficar caçando informação perdida.
Falando em impacto, gosto muito de como o Navigator reflete na experiência do cidadão. Reduz fila, clareia tempo de espera, amplia cobertura e ainda mede satisfação. O resultado aparece lá na ponta, não só nos relatórios de gestão.
O bacana é que o munícipe sente a diferença antes de saber que existe Navigator. Porque quando você consegue marcar consulta mais rápido ou vê que sua escola está mais atenta à evasão, é fruto desse pipeline rodando certinho nos bastidores.
E, para a prefeitura, fica mais fácil justificar investimento, priorizar projetos e evitar desperdício porque tem dado e critério guiando cada etapa. Isso diminui muito o ruído interno e até melhora o clima entre as secretarias.
E sabe o que mais? Cria um vocabulário comum que suaviza aquela guerra de versões entre setores. Todo mundo fala a mesma língua. Meta, gap, POC, resultado. Isso, no final, gera confiança tanto interna quanto para quem está do lado de fora, só esperando o serviço funcionar.
Para ilustrar, bora trazer alguns exemplos reais. Imagina a saúde. Com o Navigator, dá para implantar teletriagem em UBS, definir meta de redução de fila, testar em 2 unidades, medir tempo de espera e decidir em 2 meses se expande ou não.
Na educação, achei genial o uso para predição de evasão. O pessoal monta um piloto em algumas escolas, faz contato proativo com alunos em risco, mede frequência e consegue agir antes do problema virar evasão para valer.
E obras. Priorizar a manutenção preventiva nas vias com maior risco ao invés de só correr atrás do prejuízo. Eles definem critérios, escolhem as ruas-piloto e medem quantos chamados reativos caíram. Dá para mostrar ganho claro em pouco tempo?
Esses casos mostram que não é nada mirabolante, mas sim uma sequência organizada, baseada em dados. O segredo está em medir direito, decidir rápido e não deixar projeto bom morrer na gaveta.
Agora, não dá para falar de gestão pública moderna sem olhar para as métricas certas. O Navigator acompanha de perto eficiência, custo por atendimento, produtividade, qualidade de serviço, SLA, tempo de espera, cobertura, satisfação e governança.
E o melhor é que essas métricas não ficam só na planilha do gestor. Elas servem para priorizar projeto, ajustar rota e prestar contas para a sociedade. Quando o cidadão vê o NPS subindo, sabe que a prefeitura está ouvindo de verdade.
Além disso, acompanhar a decisão dos POCs no prazo e registrar evidências cria uma trilha de transparência. Isso facilita a auditoria e garante que as boas práticas sejam seguidas em todas as etapas.
No fundo, métrica bem feita deixa claro para todo mundo que é sucesso. E quando tem critério definido desde o começo, fica mais fácil reconhecer e escalar o que funciona e também encerrar rápido o que não dá resultado.
Para quem ficou curioso com o ritmo, o Navigator trabalha numa linha do tempo enxuta. Nos primeiros 30 dias, rola onboarding, diagnóstico e mapa das necessidades. Do dia 31 ao 60, vem TRIS, definição de metas e desenho dos experimentos.
E nos dias 61 a 90, é mão na massa. Executa as POCs, analisa os resultados e já parte para a decisão de escala. Ou seja, em até 3 meses, dá para sair do problema difuso à decisão fundamentada, com relatório pronto para comitê.
É uma abordagem super pragmática que corta aquela espera interminável típica do setor público. O mais legal é que todas as etapas já preparam o terreno para rastreabilidade e transparência.
E no final, cada secretaria ganha não só resultado, mas também aprendizado para rodar o ciclo de novo e de novo. Isso cria um ambiente de melhoria contínua, muito além do projeto de papel.
Para fechar, acho que o grande recado é: dá para inovar, no setor público sem mágica e sem esperar anos. O segredo é transformar demanda difusa em meta clara, com critério de sucesso e roteiro para cada secretaria experimentar e decidir com segurança.
E o melhor é que a inovação não fica só bonita no relatório. O Disrupt Lab Innovation Navigator parte do cidadão, passa por método, chega em experimento e entrega resultado visível. No fim, quem ganha mesmo é quem mais importa, o munícipe.